bola do ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Marcos Gomes.
Meio-dia e 31. Boa tarde a todos. Começando agora o Bate-Bola Nacional. Vamos trazer para vocês as principais informações do esporte nesta sexta-feira. Na mesa de áudio, Zé Roberto. A produção é do Luiz Ferreira. Comentários de Mário Silva.
Bate-bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola do ar.
Acompanhe agora os destaques do programa. Fluminense vence o Flamengo e se garante na final da Taça Guanabara. Corinthians fica no empate com o Racing e já pensa no clássico contra o São Paulo. Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil já estão definidos. Natação brasileira irá para o Campeonato Mundial e para o Pan de Lima, com força máxima. Está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
Marcos Gomes.
E você pode participar do nosso programa Bate-Bola Nacional ligando para o DDD 21 2176935, participando também através das redes sociais, nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio, e deixe ali o seu recado. Agora, meio-dia e 33. Rapaz, o Fluminense venceu o Flamengo para a alegria de todos os tricolores e se garantiu na decisão da Taça Guanabara. Vamos lembrar o gol salvador de Luciano, o gol que da classificação tricolor na narração do monstro André Luiz Mendes, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Bola vem de novo agora, descarregada para o Fluminense. Quem domina é o Caio Henrique. Caio Henrique para, breca, jogada, solta pelo lado esquerdo. A bola é boa demais para o Dodi. Vai tentar levantar, levantou para a boca do gol, subiu. Rodolfo de cabeça, ela ficou para o Arrascaeta. Pisou na miniatura, dominou com carinho. Fez o giro, perde uma bola importantíssima. Olha o Fluminense chegando, meio toque lá dentro. Gol! Cruzamento lindo no meio da zaga do Flamengo. No meio da zaga do Flamengo, Luciano deu um tapa e foi pra massa, galera. A tricolor aprontando pra cima do Mengão. Eu tô dizendo, em clássico tudo pode acontecer e acontece no final. No meu 47, galera, 47 minutos cravados, segundo ato do espetáculo. Tem rede balançando no Maraca, galera. Luciano e canhota, 18 é a camisa dele, põe lá dentro, vai botando o Fluminense na final da Taça Guanabara. Beleza, Flusão, beleza, Flusão, agora na mais querida do Brasil. Flusão 1, Mengão 0.
Gol emocionante e mais emocionante ainda na voz do André Luiz Mendes, o de todas as ondas. E só lembrando que a Rádio Nacional estará presente na grande decisão da Taça Guanabara neste domingo. Fiquem ligados na nossa programação. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida pra gente aqui no Bate-Bola Nacional. É com você, Rafael.
Rafael Monteiro.
O Fluminense está na final da Taça Guanabara. Nos acréscimos do segundo tempo, o atacante Luciano recebe de Johnny Gonçalves e marca o gol da classificação na vitória por 1-0 contra o Flamengo no Maracanã. Com o melhor ataque da competição, com 13 gols marcados, o atacante Luciano desabafa após a partida.
Me falaram lá que o Fluminense era o patinho feio do campeonato, e eu falei que não, que no campeonato é 11 contra 11 dentro de campo, não... não tem nada de extra-campo e que eu deixaria para vocês falar depois que a gente jogasse contra essa equipe. Hoje a gente jogou e vou deixar para vocês falar. Vocês falam, vocês analisam a partida. É, eu tenho certeza que a gente teve mais posse de bola que eles e, graças a Deus, saímos com resultado positivo.
A final contra o Vasco da Gama é no próximo domingo, 5 horas da tarde, no Maracanã. Já pelo lado do Flamengo, que sofreu a sua primeira derrota e eliminação do ano, o técnico Abel Braga considerou a qualidade técnica baixa da partida.
O jogo poderia ter uma qualidade melhor. Não teve, talvez, tem a ver com isso, né? O lado emocional, um time querendo ganhar, o outro querendo ganhar, porque era um dia diferente e talvez o emocional tenha feito a diferença.
E também comenta sobre as homenagens dos torcedores direcionadas às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.
Nada vai ser mais importante que a solidariedade. Então, independente de quem passasse para a final ou de quem for campeão, os clubes do Rio de Janeiro se solidarizaram com o ocorrido. Acho que todos devem se sentir campeões.
O Flamengo volta a jogar somente no próximo dia 24, na estreia do clube na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A partida será contra o Americano, no Maracanã, 5 horas da tarde. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Sim, Rafael trazendo o resultado do jogo, a análise, a entrevista com o Abel Braga. Agora, se teve um time que não apresentou qualidade no futebol, foi o Flamengo, porque o time do Fernando Diniz apresentou qualidade. Boa tarde, Mário Silva.
Boa tarde, Marcos Gomes, boa tarde, amigos. Realmente, a qualidade esperada para o Flamengo, ela não aconteceu, que era a qualidade de dominar o jogo com um time de categoria, pelo menos de individualmente superior. O Fluminense joga assim, ele gosta de ter a posse da bola. E o Flamengo, me pareceu que incidiu no erro de achar que o Fluminense ia sair para dar o contra-ataque. E isso aconteceu muito pouco, muito pouco. O Flamengo teve uma chance cristalina de gol na cabeçada do Rodolfo, se bem que ele cabeceou onde estava o goleiro. Ou no lance do Bruno Henrique, ele poderia ter feito, mas não fez. E um lance depois, já no finalzinho com o Vitinho, que ele, a bola escapou dele só. E o Fluminense teve poucas chances, mas teve maior posse de bola, como disse o Luciano, o autor do gol. Então, o resto é chorar sobre o Bezerro desmamado para tentar ganhar a Taça Rio. O Flamengo tem, com esse time, com todo respeito aos outros, obrigação de ser finalista e ganhar o título.
Sim.
Tem obrigação. O Flamengo tem dois times. No banco estava o Arrascaeta que entrou, o Vitor, o Uribe e outros departamentos afins. Então, realmente, é só encaixar o jogo, que ainda não encaixou, e ontem já era um outro time, que ontem já entrou o Grabigol na busca de entrosamento com o Bruno Henrique, que ontem não jogou bem.
Perfeito. Agora, além disso, a festa, né, da torcida do Flamengo, sim, a homenagem aos torcedores, aos garotos do Ninho, né, também marcante.
Sim, e o nosso querido, não porque ele não é meu querido, o Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, disse que a homenagem foi para aqueles, foi para os culpados da tragédia. Uma bobagem inominável. A homenagem foi para aqueles que se foram, para a família daqueles que morreram e para o Clube de Regatas do Flamengo, que
perfeito,
é a instituição.
Perfeito.
Certo?
Tá certo. Meio-dia e 39.
Momento Estádio.
O Momento Estádio é com ele, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A cidade de Lima, no Peru, está recebendo o Campeonato Pan-Americano de Badminton. No primeiro dia de competição, a equipe brasileira enfrentou as equipes de Porto Rico e Cuba. Contra Porto Rico, o Brasil venceu todos os sets. Contra Cuba, perdeu apenas um confronto. Com esses resultados, a equipe brasileira está liderando o Grupo B. O badminton é jogado em uma quadra com uma rede alta, separando os campos. É utilizado uma raquete e uma peteca. Pode ser jogado em simples e em duplas. A natação brasileira sofreu um grande baque ao perder o patrocínio dos Correios. A confederação também passou por vários problemas. Houve troca de comando, mas mesmo assim, a CBDA está mandando para o Mundial de Piscina Longa, piscina de 50 metros, 24 nadadores e 36 para os Jogos Pan-Americanos. O Mundial será realizado na Coreia do Sul em julho. O Pan-Americano, em Lima, será em agosto. Estas serão as duas maiores delegações depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Segundo a Confederação Brasileira de Natação, é necessário no ano pré-olímpico ter um grande número de nadadores em ação. A morte dos 10 garotos das categorias de base do Flamengo gerou uma comoção internacional. Por isso, o clube resolveu que todas as equipes de todos os esportes jogarão com uma tarja de luto durante o ano de 2019. Começou com a equipe de futebol no jogo da semifinal contra o Fluminense, no Maracanã. E vai continuar com a equipe de basquete no Mundial. O jogo é hoje às 21 horas contra o Austin Spurs, pela semifinal do Mundial. E seguirá dessa forma por todo o ano. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Então, outras informações do esporte olímpico paralímpico, você acompanha agora com Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Marcos Gomes, aos ouvintes aqui do Bate-Bola Nacional. Mazinha do vôlei, Marcos. A sétima rodada do retorno da Superliga Feminina terá 3 jogos nesta sexta-feira. Entre eles, a grande pedida é o jogo entre Itambé Minas e o Osasco Audax. Eles prometem agitar essas duas equipes, agitar a Arena Minas em Belo Horizonte a partir das 21 horas e 30 minutos. O time de Minas, o Minas, lidera a Superliga 47 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, que é o Dentil Praia Clube. O Itambé Minas também tem 16 vitórias e apenas uma derrota sofrida. A equipe de Osasco aparece na quinta posição da tabela, com um total de 31 pontos, 10 resultados positivos e 10 negativos. Jogão de vôlei que a galera vai poder ver logo mais à noite, Marcos.
Muito bem, Luiz Ferreira trazendo as informações aqui também do esporte olímpico, principalmente o basquete. Meio-dia e 42. Bom, vamos trazer um noticiário do Corinthians, já que todos os clubes já classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. Luiz Ferreira traz os resultados dos jogos de ontem e todos os confrontos da segunda fase da competição.
Você, Luiz. Você lembra que a gente comentou no Bate-Bola Nacional que essa Copa do Brasil, esse regulamento é o zero-vezeiro para dar zebra, né?
É verdade.
Ontem teve mais uma.
Mas é bom, sabia? Uma zebrinha,
é bom. Desde que não seja com o nosso time, é bom. Claro. A URT de Minas Gerais, a simpática URT, venceu Curitiba por 3-2. Curitiba, que é comandado pelo Argel Fux. A galera já pistola com Argel Fux nas redes sociais, fora Argel, enfim, tá uma complicação danada. Outros resultados: Tubarão de Santa Catarina 0, Brasil de Pelotas 0, Brasil de Pelotas classificado, a gente já falou, RT 3, Curitiba 2, Santa Cruz de Pernambuco 2, Sinop do Mato Grosso 1, e o Oeste de São Paulo enfiou 6-1 no Faixa Clube da Amazônia. Lembra do tradicionalíssimo Faixa Clube, hein? Sim. Agora, os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. O ouvinte está acostumado com a Copa do Brasil, Marcos? Pode até pensar, a Copa do Brasil segunda só deve começar de verdade nas oitavas de final, ou um pouquinho antes. Nada disso, meu amigo. O Corinthians, a gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, enfrenta o Avenida do Rio Grande do Sul, Avenida que eliminou o Guarani de Campinas. O Foz do Iguaçu do Paraná enfrenta o Ceará. O Bragantino do Pará, esse Bragantino da cidade de Bragança, lá no estado do Pará, enfrenta o Aparecidense, que eliminou a Ponte Preta num jogo polêmico. Será que teve influência da interferência externa na arbitragem? O negócio tá no STJ, tem uma complicação danada, mas o Aparecidense que vai jogar. O URT, que eliminou Curitiba, enfrenta o Vila Nova de Goiás. O Botafogo, do Rio de Janeiro, que passou pelo Campinense, vai enfrentar o Cuiabá. Provavelmente vai jogar aí na Arena Pantanal, uma dos estádios da Copa, o Botafogo. Olha que jogo. Juventude contra o América Mineiro. É um bom jogo. ABC de Natal enfrentando o Motoclube no Maranhão. Motoclube que eliminou o Vitória. Fez 2-0 no Vitória. O Santa Cruz de Pernambuco enfrenta o Náutico de Pernambuco. Vamos ter clássico aí na segunda fase da Copa do Brasil. Clássico pernambucano. O Fluminense, que eliminou o Flamengo ontem da Taça Guanabara, enfrenta o Ipiranga do Rio Grande do Sul. A Luverdense do Mato Grosso enfrenta o Figueirense. O Santa Cruz de Natal, temos o Santa Cruz lá no Rio Grande do Norte, a cidade de Natal, enfrenta o Bahia. Outro bom jogo, foi até jogo da Série B do ano passado, o Goiás enfrentando o CRB. O Santos encara o América de Natal. duelo entre Atléticos. O Atlético Cearense enfrentando o Atlético Goianiense. O misto, lembra do simpático misto? O misto quente agora no almoço faz bem, hein? O misto do Mato Grosso enfrenta a Chapecoense. O Criciúma encara o Oeste. Outro confronto aí que fez parte da Série B no ano passado. O Tombense enfiou 3-0 no Sport. O Tombense do Ricardo Drubski enfrenta o Botafogo da Paraíba. Outro clássico, o Londrina enfrenta o Paraná Clube.
Isso é um clássico regional.
O Serra do Espírito Santo será o adversário do Vasco na segunda fase. E o Avaí enfrenta o Brasil de Pelotas. Mais um confronto que fez parte da Série B no ano passado.
Interessante esse
confronto. Confrontos equilibradíssimos. Quem está pensando que vai ter baba nessa Série B, não vai ter não, hein?
Não tem moleza. Já que você falou no Corinthians, antes de iniciar aqui a Copa do Brasil, vamos destacar aí a vitória ontem do Corinthians. Claro. O empate, jogando na Argentina contra o Racing.
Olha, Marcos Gomes, foi uma partida bem dura pro Corinthians. O Corinthians não tá conseguindo se encontrar na temporada ainda. E o que acontece? O Racing fez o primeiro gol com o Andrés Ríos. Lembra dele?
Lembro.
Aquele que jogou no Vasco, aquele mesmo que jogou no Vasco. Fez uma partidaça. Só que o Racing acabou sentando em cima da vantagem, achando que tá tudo certo. E o Gustavo, como faz gol esse cara, fez o de cabeça, empatando a partida pro Corinthians no finalzinho da partida. Qual é a situação pro Timão? Um empate em 0-0 lá na casa do Racing classifica o clube de Avejaneda. Empate 1-1, pênalti. Empate 2-2, 3-3, 4-4, dá Corinthians. Então é melhor o Corinthians vencer logo para acabar logo com essa situação. Quem fala sobre a partida aqui no programa Bate-Bola Nacional é o Henrique. Ele que coloca aí as suas impressões que ele teve da atuação do Timão ontem no Itaquerão. Vamos ouvi-lo.
Tivemos chance de fazer os gols, né, chances claras e acabamos saindo, mas eu acho que a equipe correu, se dedicou, se doou o máximo para que a gente pudesse fazer um bom resultado. Né, acabou não acontecendo, um empate dentro de casa. Mas acho que temos tudo para fazer um grande jogo lá na Argentina e buscar a classificação.
Esse aí, o zagueiro Henrique. Agora, ele também comenta sobre uma outra situação, Marcos. Ué. O Corinthians contratou bem, pelo menos a opinião dos nossos comentaristas, o Mário, o Valdir, o Bruno, trouxe jogadores de qualidade, como o Ramiro, como o Sornossa, repatriou o Wagner Love, trouxe o Bozelli, trouxe uma série de jogadores, mas o time não...
Não engrena.
O que está acontecendo, Henrique? Está muito cedo ainda? O que está acontecendo com o Corinthians que não engrena? Ele responde.
Não, cara, a gente pegou uma equipe hoje que lidera o campeonato argentino, uma equipe qualificada de final de temporada já. E diante de toda a situação, em todas as circunstâncias, acho que a gente fez uma boa partida, assim, um grande jogo, correu, se dedicou, lutou até o final, buscando empate, buscando a vitória, né? Final, conseguimos empate, mas tem muita coisa a crescer, sim, a acrescentar, né? Muita coisa a corrigir ainda para que a gente possa, até mesmo nesse jogo domingo, a gente possa fazer um grande jogo e buscar a vitória.
Esse jogo domingo é só o clássico contra o São Paulo, que também está tão desesperado quanto o Corinthians. Já falo de São Paulo.
Antes, Mário Silva, para comentar aí o empate do Corinthians contra o Racing, jogando em casa no Itaquerão, esperava-se mais, né? Dos clubes brasileiros nessa... Libertadores, Sul-Americana, pré-Libertadores, a coisa tá andando meio de lado, né?
O Henrique colocou um negócio importante, o time do Racing, que é líder do campeonato argentino, a Argentina tem um calendário correlato com a Europa. Até porque eles acham que isso aqui mora em Paris, não é em Buenos Aires. Mas o que acontece? Eles estão numa situação física e técnica até melhor. E esse time do Racing é bom time. Mas e você espera mais de um time como o Corinthians jogando em casa, debaixo do apoio da sua torcida, e leva um resultado para lá muito perigoso, porque joga pelo empate do 0-0 e você descontar lá na Argentina não é fácil. Não quer dizer que seja impossível. Já tivemos o São Paulo pulando fora, daqui a pouco pode ser o Corinthians, não é muito bom. O Corinthians está tentando ainda trazer de volta o Arana, e está tentando renovar com o Romero, e está difícil. O Romero está difícil porque está sendo buzinado pelo Atlético Mineiro e outros. Mas é realmente um momento complicado para o técnico Fábio Carini, que está de volta.
Só Luiz... mais um, só, ainda sobre o Corinthians, eu converso com... Vim conversando aqui para a nossa redação, para o nosso estúdio, Marcos, conversando com um pessoal que acompanha o Corinthians lá em São Paulo, inclusive com os nossos repórteres, o Lincoln Chaves, o Juliano Justo e o William Douglas. Muita gente coloca que o Carilli, ele quer a permanência do Romero, porque ele só tem o Clayson, ou Clayson, sei lá como é que chamam ele, como jogador agudo para ir na linha de fundo. E muita gente coloca, eu vim conversando com o Lincoln Chaves também, sobre a situação dos clubes argentinos, que eles estão um passo à frente, até dois passos à frente, com relação ao futebol brasileiro em termos de técnico. A gente lembrou de dois nomes aí fortes do futebol argentino, um é o Maurício Pochettino, que é técnico do Tottenham, e o Marcelo Gallardo, que é técnico do River Plate, campeão da Libertadores, inclusive. Então a gente fica nessa situação aí, né? Como é que fica... Marcos Gomes, essa situação do Corinthians.
Ok, Luiz Ferreira, confirmando a hora pra você, 12:51.
Salve os tricolores!
Domingo tem clássico, né? São Paulo e Corinthians. Luiz Ferreira, conta aí pra gente.
Rapaz, o São Paulo, hein? Olha, Marcos Gomes, só pra resumir o que aconteceu no São Paulo ontem. O André Jardine foi retirado do time principal do São Paulo. Ele voltou para as categorias de base. O Raí conversou, o presidente Leco, considerou uma entrevista coletiva ontem. E disseram, não foi um erro trazer o André Jardine para efetivar o André Jardine no São Paulo. As coisas acabaram não dando certo. Aí, beleza, quem vai ser o novo técnico? Cuca. Poxa, mas o Cuca vem de uma operação no coração. O que está acontecendo? O Cuca só vai assumir o time no final do Campeonato Paulista, daqui a 2 meses. Por conta do veto médico, obviamente, precisa se recuperar ainda. Sabe quem assume o time? Wagner Mancini. Isso te lembra o quê?
Essa história estava cantada.
Essa história aconteceu aqui no Rio de Janeiro no início do ano passado. O Reinaldo Rueda disse que ia ficar, foi embora. O Paulo César Carpegiani, que era diretor executivo, diretor de futebol, sei lá qual o cargo, ficou aqui e beleza. Assumiu o time, aí seguraram o Maurício Barbieri, ou seja, é tudo como o João Saldanha falava, é um bolero de Ravel, tudo é muito verdade. Bonito, mas tudo muito bem repetitivo.
Tudo igual.
Quem falou com a imprensa hoje foi o técnico Wagner Mancini, ele que está colocando aí o papo que ele está tendo com o Cuca e diz que não tem essa não, que ele está lá para passar o trabalho para o Cuca, vamos ouvi-lo.
Sobre o Cuca, a gente está mantendo contatos, né? Ontem foi tomada a decisão, ontem à noite mesmo eu tive uma conversa longa com ele. A gente, óbvio que eu estando à frente do time vou ter a chance de mexer e de escalar e de dar sequência diante da minha cabeça, mas é óbvio que eu quero manter contato com o Cuca, escutar, até para que ele também já comece a fazer parte do processo. Eu acho que o processo, ele vem de encontro àquilo que eu acabei de falar aqui para viabilizar a vinda do Cuca, exatamente o Cuca já fazendo parte de tudo, né? O Cuca já faz parte do nosso dia a dia e as conversas vão acontecer com frequência.
As conversas vão acontecer com frequência. Marcos Gomes, perguntado sobre o time, ele disse que ainda vai fazer o treino, vai ver o que time que ele coloca em campo no clássico, aquele que está sendo chamado Clássico dos Desesperados, Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Muita gente colocando, Marcos, que o São Paulo está fazendo todo o roteiro para ser rebaixado. Eu acho, particularmente, eu acho difícil. Quero ouvir a opinião do Mário Silva. Todo mundo, aliás.
Olha, o São Paulo, com essa troca de treinador, cheira a Wagner Mancini, mas eu acho que o Mancini, malandramente, esse cargo do Mancini é mais tranquilo que o cargo do treinador do São Paulo no momento atual. E o time do São Paulo tem bons jogadores, certo? Com alguns probleminhas de vestiário, o Diego Souza, por exemplo... Nenê, vamos jogar cornetinhas meio fortes. E o Cuca é um bom treinador. Mas também não tem. O Cuca, o problema maior do Cuca é o desequilíbrio emocional. Ele é muito, muito nervoso, tanto que rói as unhas e tal. Teve um problema cardiovascular, foi operado, inclusive. Vai segurar uma descarga. Pode ser até que não. Esse menino, porque para mim é um menino, o Wagner Mancini é muito acertador de time. Acerta, consegue acertar. O problema é o vestiário. Aí tem que entrar o Raí, com a sua experiência. O Raí é um jogador, foi um jogador de extrema categoria, um cara muito maneiro no tratamento e tal. Agora, o time de São Paulo é bom. O time de São Paulo é bom, mas tem que tomar cuidadinho.
Agora, 12:56, Luiz Ferreira, informação da CBF, Luiz?
Informação da CBF e informação da Copa do Brasil. As datas já saíram da segunda fase, Marcos Gomes. Para quem está interessado nos clássicos, vamos aos jogos de mais apelo. Londrina e Paraná jogam terça-feira, abre a segunda fase da Copa do Brasil, dia 19 de fevereiro, 19:15. Essa fase da Copa do Brasil, Marcos, um jogo apenas. Empate, vamos a pênaltis. Ou seja, ou vai ou racha. Quarta-feira, dia 20 de fevereiro, Vasco encara o Serra lá no Espírito Santo, 21:30. Mesmo horário para Santa Cruz e Náutico, clássico lá no Mundão do Arruda. Quinta-feira, o Goiás, que é o único time 100% do futebol brasileiro até o momento. Quinta-feira, dia 21 de fevereiro, enfrenta o CRB, 21:30. Pelo menos o Goiás está pintando aqui como mandante. Quarta-feira, dia 27 de fevereiro, o Botafogo encara o Cuiabá, 21:30. Na quinta-feira, 28, tem Juventude e América Mineiro. Quarta-feira, 6 de março, o Fluminense encara o Ipiranga, 21:30. E a rodada, e a segunda fase, se fecha no dia 7 de março, uma quinta-feira, com direito a Santos e América Mineiro e Avaí Brasil de Pelotas.
Beleza, para fechar, Mário Silva, Fluminense e Vasco no domingo com a narração da Rádio Nacional com André Luiz Mendes.
Olha, muita gente torcendo, inclusive meu neto, meu genro, todos torcendo para que o Flamengo perdesse, porque consideram o Fluminense mais fácil que o Vasco. Olha, não se iludam, botem as barbinhas de molho, porque o time do Fluminense está certinho. Pode não ser a seleção húngara do 54, como dizia o Armando Nogueira, mas é um time certinho, que tem a posse da bola. É um time que precisa de paciência para enfrentar. Abra o olho, hein?
Muito bem, vamos.
Até segunda, hein?
Obrigado, Mário. Obrigado, Luiz Ferreira. Vamos chegando ao final da edição desta sexta-feira do Bate-Bola Nacional. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Na mesa de áudio, Zé Roberto, a produção do Luiz Ferreira. Ficamos por aqui, tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana e não saia daí, acompanhe a programação da sua Rádio Nacional. Lembrando, domingo, já no sem horário de verão, direto do Maracanã, às 17h, Vasco da Gama e Fluminense, com ampla cobertura da sua equipe de esportes da Rádio Nacional. Temos também, já na outra semana, como Luiz Ferreira já anunciou, a participação de vários clubes pela Copa do Brasil. Futebol aqui na Nacional não para. Siga com a nossa programação. Boa tarde a todos.